Ai, será que eu tenho que comprar passagem de ônibus ou consigo pegar carona com meu amigo, velho? Deixa eu ver aqui.
Ah, não vou esperar o Lucas comprar passagem de gravar, né?
Para de gritar!
Não vou parar enquanto fizer essas coisas.
Você está ouvindo TutuCast.
Tá no ar o TutuCast de hoje, eu sou o Vinícius Gigiati, estamos aqui com o Lucas Rovina.
Olá.
Rodolfo Gigiati.
E aí, pessoal?
E Cadu Fazanaro.
Eu já vi cinco pênis que não são os meus.
Cadu Fazanal, como é que chama?
Que beleza, cara!
Não, isso é profissional, não pode.
Fazanaro.
O Cadu é uma parte importada hoje no podcast, né?
Mais um convidado.
Mais um convidado
importante. Por que mais um? Eu não sou o primeiro?
Primeiro foi o Vita.
Pra você ver como sua moral tá baixa, Cadu.
É, eu realmente tava com um discurso preparado de honraria de o primeiro convidado externo ilustre do programa.
O mais legal é o seguinte, né? Hoje, além do TutuCast, é a reunião do Tatuí Selvagem. Já que a gente não ensaia junto, pelo menos podcast a gente grava, né?
Verdade.
Achei que o Tatuí estava brigado.
Tá brigando na justiça.
Pelos direitos autorais da música Joaquina. E o nosso tema de hoje é shows. Nós vamos falar um pouco sobre os shows que nós já fomos, quais gostamos, quais detestamos. E a gente podia começar falando, como a gente falou de Joaquina, Tatuí Selvagens, a gente podia relembrar aqui um show nosso no Dom Bosco, que o Lucas conseguiu errar, né? Não sei se vocês lembram, a Joaquina, que ele começou.
Sim.
A...
Nossa, nem eu lembrava disso, sério?
Errou no meio do... A plateia lotada, e o Lucas começou a se empolgar, e eu, para, para! Não é agora!
Cara.
Não é. Era um evento de livro, de poesia, alguma coisa assim. E aí colocaram a gente pra tocar, não sei porquê.
Não, foi abertura das aulas da Unisal, não foi?
Era um negócio assim.
Não é aquele que tinha um palquinho tipo do Guns, assim, do
não.
lado, que a gente ficou subindo e dando umas voltas.
É sim.
Foi
sim,
era
sim.
Assim. Era
não, mas peraí, eu não tava nisso.
Claro que você tava, velho.
Não,
claro,
a única vez que eu toquei no bolso com vocês foi no teatro lá.
Então,
no teatro mesmo.
Só que eles tinham colocado púlpito, é púlpito que fala?
Do, é, que
dos formandos. E a gente usou pra dar uns pulinhos do...
Raul Gil.
É.
Eu quase tomei um rola.
E Lucas Rovina errou a virada da música, que a gente só tocava 390 vezes por semana.
Nossa, mas esse não foi o melhor show do Tatuís. O melhor show do Tatuís foi no Flamengo, num baile do Brega, que
verdade.
O Lucas não foi, a gente substituiu ele.
Foi verdade.
Por isso que foi o melhor show, cara. Porque o Lucas não foi.
Aí
o meu irmão foi pra bateria.
Eu substituí.
Você foi pra guitarra. Thomas Turbano foi pro baixo.
Thomas Turbano.
E o mais da hora é que, tipo, o mais da hora é que a gente achou o cara, sei lá, uns 3 dias antes do show, né? Não ensaiamos nem nada. Falou, eu lembro que o Cadu falou pra ele: vai olhando o que eu tô fazendo na guitarra e acompanha.
É mais ou menos assim: você toca baixo na banda de igreja? Top, então vamos fazer um show de putaria. Festa do Brega, eu fui de José Rico, velho.
Tava bonito mesmo.
Tá solido.
É, você tava bonito mesmo.
Eu tentei quebrar a bateria do Lucas tocando, mas não consegui. E o pessoal ficou um pouco incomodado dentro do recinto, né?
Mas a melhor música que a gente já tocou ao vivo tava só eu e o Cadu, vocês dois não tava.
Foi
quando a gente tocou Felipe Dilon com Rafão e seus Cometas.
Rafão e seus Cometas. Menção honrosa, Fernando Cetim. E nesse show a gente também tocou Joaquina, apesar de tudo.
Tocamos supla.
Nossa, eles tocaram supla, velho.
Garota de Berlim.
Nossa senhora, cara. Joaquina
De tudo que vocês falaram até agora, foi a única coisa que me machucou não estar presente. Vocês tocaram supla, cara.
Aliás, eu vou começar falando aqui de um show que eu fui no show do supla já.
Puta, sério?
Sério.
Praia de graça.
Não. Nossa, fui em dois shows do Supla, agora que me recordo. Da praia eu não me recordava, porque provavelmente eu tava bem chapado pra não recordar. Mas o que eu ia comentar é que eu fui no show do Supra no rodeio de Santa Bárbara do Oeste.
Nossa, esse eu não fui.
Teve, cara, e teve o show foi no recinto do rodeio lá, né? No meio da areia, né? A galera ficou lá do rodeio. Cara, começou uma roda no meio dessa areia. A negada começou a rolar pela areia, cara. Só vi areia voando pra cima. Parecia realmente.
Quando foi?
Cara, isso foi em 2004 ou 2005.
Foi na época da Casa dos Artistas, né? É, foi fazer show tudo quanto é rodeio, cara.
Logo depois da Casa dos Artistas.
Quem diria, mais... Supla virando um tema recorrente no TudoCast, né?
Recorrente.
Logo ele vem aqui.
Logo ele vem aqui. Depois do Jota e depois do Silvio Santos.
E esse show do Supla na praia, um dia foi o show do Supla com o Biquíni Cavadão. E o show do Biquíni Cavadão é legal pra caralho, apesar de eu não gostar de Biquíni Cavadão. E no dia seguinte foi
o show do Biquíni. Você só gosta do Biquíni mais larguinho?
É sério. Show dos caras é bom, velho.
Você só gosta de Biquíni mais larguinho?
Show do El Chan que a gente foi também. Do Dudu Pá.
Nossa, verdade, cara do céu. Show do El Chan de graça na Praia Grande, cara.
Cara, conta como é um show do El Chan pra gente.
É um fenômeno.
O show, o detalhe não é o show do El Chan, é de graça e na Praia Grande. Então você vê o nível da galera.
A graça é o público, cara.
No Boqueirão.
Aliás, um abraço pra todo mundo do Boqueirão que escuta todo o cast.
E pra todas as cremosas que estavam no show do El Chan.
Mas conta do show, como é que é a dinâmica, como é que é a vibe, como é que funciona o show do El Chan?
Velho, é um show de axé na praia. Então é galera fazendo passinho, fazendo as dancinhas, caindo de bêbado, pegação. É jovem, né? Tem Bruno de Luca, tem todas essas coisas que jovem gosta.
Bruno de Luca beijando mulher desdentada. Só tinha mulher bonita, sabe?
É um show que você tem que fazer o seguinte: você tira o filtro, tira o bom senso e curte, cara. Vai ser a melhor experiência da sua vida.
Você esqueceu de falar de coloca dignidade no bolso e abraça.
E se tiver uma parede, encosta a bunda na parede, cara. É um conselho.
Qual foi o primeiro show que vocês foram na vida, que vocês se lembram?
Pai, eu puxo que o Dorfo falou de parede, eu tenho aqui pronto, então. Cara, o primeiro show que a gente foi, vocês vão me ajudar com o nome do festival que eu não lembro, foi o show do Golpe de Estado. A maior banda de hard rock brasileira que tem, ninguém conhece, é mó underground isso daí.
Eu conheço.
Foi naquele festival que tinha, não sei se tem ainda, todo ano lá, americana, que junta um monte de banda, tinha um nome
famoso. Feca.
Feca.
É, isso aí mesmo. Cara, ali foi muitas coisas épicas, a começar que eles, é um galpão muito grande, né, e eles fecharam com lona pra ficar metade, com a parede de lona. Vide a menção honrosa ao gordo Fernando Cetim, que a gente falou mais cedo. Eu lembro que ele inclusive caiu nessa parede e derrubou toda a lona atrás, porque alguém empurrou ele, cara. E isso foi logo no começo. Mas depois, o que é mais louco, quando tem essas bandas meio underground, sempre tem o tiozão do rock que aparece do nada, né?
É aquele tio cabreiro, né?
De couro, bêbado de olho amarelo.
É, assim. Aquele que fica cabreiro, que tem molecada no show, né?
E yeah, fica fumando derby, tomando cinzano, esses caras, assim. E aí...
Quem? É um orgulho. Olho, orgulho.
Olho amarelo.
Aí, cara, a gente tava lá de boa gostando até da banda. Era moleque, a gente devia ter uns 13 anos, acho. Era bem...
Ela tá com malária.
E aí o cara... Aí o tio da malária chegou assim pra mim: ô, vou pular do palco, vocês me pegam. E falou: beleza, avisa nós aí. E a gente continuou olhando, cara. Quando a gente vê do nada, o cara pulou e não avisou nós. Não avisou ninguém, assim, da arquibancada. A gente tava bem em cima. O cara passou voando, tipo super-homem, por cima de todo mundo. E caiu com tudo no chão, mas de bunda, assim, de cara, sei lá do que ele caiu. Todo mundo virou, começou a olhar. De repente, começou a pular mais um monte. Caiu em cima, de novo, de Fernando, gordo, Cetim. Caiu em cima dele, cara. E ficou tipo como um peão de boiadeiro, assim. Até o Nego cair, velho. Isso daí foi legal, cara. Tipo, não encontramos o cara.
Mas pera. A galera começou a pular e caiu em cima do cara ou em cima do cetim?
Caiu em cima do cetim. O cetim tava de costa. A gente tava olhando pro cara no chão semi-morto. Quando a gente achou que tinha acabado, assim, tipo aquele silêncio dos Chaves, sabe? Tipo, tô tocando, todo mundo gritando e pau, o cara cai e morre. E aí todo mundo ficou em silêncio. Aí a gente falou, porra, velho, esse cara tá... Não, aí de repente veio outro já. E aí caiu em cima do cetim, coitado. Ficou rodando com o cara que nem peão de boiadeiro, tá ligado? 8 segundos. Aí derrubou ele e tal. Aí beleza, o Burchow tocou, beleza. A gente indo embora. Aí encontramos o primeiro cara do Mosh sentado assim no pilar, com uma cara de desolado. Ei, cara, curtiu? Ele é rock and roll. Tomou uma bunda assim, vazão. Foi o primeiro, cara. Foi o primeiro show.
Como não mas se legal apaixonar se... pelo gênero, né?
O mais legal é o seguinte, né, cara, que a americana sempre teve esses festivais e sempre tem essas figuras. Inclusive tem cara aqui na cidade que é famoso por sempre estar nesse tipo de show.
O cara do Ale.
É o Ale que eu ia falar, velho. O Ale doidão, tudo quanto é show de rock fuleiro que tinha aqui americana, tava o Ale bebaço no meio da molecada, dando porrada na molecada.
Serrando cigarro dos outros.
Bebendo o resto de copo que acha em cima do balcão, em cima das mesas.
Parou de ter, né, essas coisas saudável. Aqui americana, né, cara?
Já foi um cenáriozinho de rock já, né?
Já.
Rock escroto, né? Rock escroto.
Hoje em dia não vai... Hoje o que você tem assim é o John Gol, né, cara? Mas é pub, não é mais esses show de rock raiz, né, velho? Que tinha...
Não, não é show de rock, é show de Psycho Killer, cara, que só toca essa música, toda banda que vai. O cara pode tocar rock clássico, rock punk, sei lá o que, vai tocar essa bendita música lazarenta, cara.
E como Bon Jovi.
E Bon Jovi.
Toda semana tem Bon Jovi.
Seu primeiro show. É.
Velho. Na praia também, netinho, na época que estourou aquela música Mila.
Meu Deus.
Nossa. Ah, vá merda, porra. Vá merda!
Você lembra disso? Pelo menos assim, eu não sei se foi o primeiro que eu fui.
Eu acho que eu tava, cara.
Mas é o primeiro que eu lembro, cara. Foi numa virada de ano, lá no Boqueirão também, né? Que eu fui um frequentador assíduo do Boqueirão. Show do netinho na virada de ano.
Meu
todo
Deus
muito
Deus.
Louco, abraçado, suado, cantando Mila, Mil e Uma Noites de Amor com Você.
Dorfim do axé, com faixa na cabeça e tudo.
Chorando.
Chicleteiro. Dorfim chicleteiro.
Vocês estão falando do primeiro show, né? Independente de gênero,
independente
do que
vocês gostam,
vocês não gostam.
Você foi na vida.
Eu acho que o primeiro show que eu fui foi algum da Festa do Peão, cara. Não vou lembrar qual agora, mas... É, mas foi alguma coisa da Festa do Peão, cara. Não sei precisar o quê. Não lembro, porra, não.
É a única coisa que precisava saber pra mim falar hoje, cara. Saber qual é o seu primeiro show.
Eu não lembro, cara. De verdade mesmo. Não foi marcante, não.
Tá bom, vai. Sensível. Cara,
o meu
primeiro show marcante, então.
Qual foi o primeiro show que você pagou pra ir, Lucas?
O primeiro show grande que eu fui intencionalmente, assim, que eu lembro mesmo de, porra, curtir e tal, não sei o que, foi Aero e Motley Crue junto, cara.
Ah, é. Mas é muito
primeiro lindo. Show que eu paguei pra ir foi uma dança no colo no Fazenda.
Ó, de primeiro show ninguém vai ganhar de mim.
Ixi.
Primeiro show que eu fui foi do Só Pra Contrariar em Araçatuba. Na época que o Alexandre Pires tinha o bigodinho ainda, cara.
Nossa, velho, eu fui com você nesse show.
Foi.
E eu lembro que tava na moda pipoca de micro-ondas. Então tinha um monte de barraquinha estourando pipoca de micro-ondas.
Era um sucesso, velho.
E eles tocaram aquela música mineirinha, acho que umas 15 vezes no show.
Pipoca de micro-ondas no show, cara.
Muito foda, cara.
Mas, tinha fila pras barraquinhas de pipoca, velho.
O Lucas falou de rodeio, cara. Eu acho que, assim, hoje a gente vai falar de shows aqui das nossas vidas, independente de gênero. E eu acho que os shows que eu mais fui na minha vida foi em rodeio, cara. Acho que em rodeio eu já fui em tudo que é show que você possa imaginar. De tudo quanto é cantor sertanejo que possa ter vindo em rodeio, cara.
Acho que aqui na região nossa, aqui, a maioria das pessoas, show que vai é rodeio mesmo, cara.
É, mas lembre-se bem que a gente é meio idoso e na nossa época de moleque não tinha tantas festas do peão, acho que esse é o plural, aqui na região como tem hoje. Era basicamente só americana mesmo.
Americana e Jaguariúna.
Jaguariúna.
Jaguariúna veio depois até um tanto.
Você falando que a gente é idoso, eu sou vovô garoto, rapaz.
Isso, todo mundo acreditou.
Mas eu e Dorfo, nós somos exploradores em rodeio. Já Seria fomos em rodeio. Ah, a gente já foi em rodeio em Andradas, a gente já foi em rodeio em Araçatuba.
É, vocês tiveram um momento dark na vida de vocês,
Santa
mesmo,
Bárbara,
né?
São Caetano, Paulinha, em tudo que você imaginar.
Tudo pra divulgar o Zap do Amor?
Tudo pra divulgar o Zap do Amor. Sucesso! Show do Milionários é Rico. Show do Teodoro Sampaio.
Show do Milionários é Rico com o Teodoro Sampaio.
Com o Teodoro Sampaio. Aliás, o show do Teodoro Sampaio que o Eduardo foi uma vez em Araras, cara, foi muito, muito louco.
Andradas.
Porque, é, em Andradas. Porque a gente ficou muito, muito chapado no show e depois a gente voltou pro hotel e, coincidentemente, o Teodoro e Sampaio estavam no hotel e o Teodoro tava muito chapado na recepção do hotel, deitadão no sofá também, ficamos trocando ideia com ele depois, cara.
Tava com a peruca de lado.
Tava com a perucona torta, velho.
E o legal desses shows de Andradas é tem todo ano em julho e é festival de vinho. Então, você imagina o seguinte, durante o dia tem uma feira do vinho que é num ginásio assim e é forrado de barraca, fazendo um labirinto. Então você vai andando de barraquinha em barraquinha, experimentando vinho e cachaça. Então você já sai dali trançando as pernas, né? Aí à noite tem esses shows. A gente já foi ali, show do Jota Quest, do Skank, o Traje a Rigor, Teodoro e Sampaio, por aí vai. Então,
que, aliás, loja, bom pra caralho o show do Traje a Rigor, velho.
Eu ia perguntar agora.
Bom pra caralho.
Lucas, sem zoeira, velho. Termina o show, pelo menos esse de Andradas. Terminou o show, a galera ia pedindo música, os caras iam tocando o que a galera pedisse. Pedia Ramones, tocava Ramones. Pedia Guns, tocava Guns. E eles levaram mais de 2 horas brincando ali, cara.
Que massa.
É um puta de um show. E assim, e o esquema desses shows de Andradas é o seguinte, você não compra, tipo, um copo de vinho ali de plástico. Não, você compra a garrafa. Aí eles colocam num funil numa garrafa de plástico, então você vai tomando na garrafa na mão ali. E é barato, né? Porque o vinho vem da feira ali, então você toma tipo uma meia dúzia de garrafa de vinho. Aí depois tem uns caldos de mandioca e caldo de feijão lá que você toma pra dar uma sentada na cachaça, né?
Caldo de mandioca.
É.
Prefeitura de Arara, de Andradas, patrocina tudo que é.
Patrocina com pipoca de micro-ondas.
Isso.
Araçatuba. Pipoquinha de Araçatuba.
Não, você falou de Araçatuba, cara. Tem um que é estranho, marcou por uma coisa bizarra, cara. Que foi em Araraquara. E não sei que raio que foi. Era um show da Ivete Sangalo. Eu tinha uns amigos que faziam o Nesp lá. E a gente foi, cara, acho que sei lá, duas músicas que ela já tinha tocado. Sei que ela foi dar um jump do axé lá, ela quebrou a perna. E aí.
Você tá zoando.
Sério?
Jump do axé.
E aí ela deu uma quebrada na perna, cara.
Mas de leve. Isso,
não, quebrou assim, ela saiu do show e veio o dançarino dela lá cantar o restante do show e tal. Foi um negócio meio punk, assim. Ah, beleza. Era aquele show que não é show exatamente, fica todo mundo bebendo, não é boa. Mas aí, cara, o que me deixou mais emocionado é que no outro domingo, ou no domingo seguinte, não sei o quê, eu tava vendo Faustão e a convidada era a Ivete Sangalo. E ela foi de perna quebrada com gesso, cara. O que me fez acreditar que o programa do Faustão é de verdade. E é feito com gente de verdade, cara, não é armação. E aí eu fiquei feliz por causa disso. Falei, cara...
Você achou que o Faustão fosse o quê? Um boneco, cara? Errou! Um robô?
Ah, não sei, cara. Eu achei que era tudo uma coisa meio global, assim, meio farsetona. Que o cara gravou, sei lá, os convidados em 88 e fica dando reprise até agora, tá ligado? Tipo, pela base de videocacetado, essas coisas. Mas não, cara, tipo, na semana seguinte, o negócio assim. Ela apareceu lá de perna quebrada, cara. Eu quebrei um show. Falei, eu tava nesse show.
E... Foi eu que quebrei!
Nossa, cara, você me lembrou uma coisa, o show de Beto Sangalo, cara, você falou que no começo aí que o Cetim derrubou a lona, a gente foi num show da Beto Sangalo na Festa do Peão, que foi um amigo nosso, o Finha, aliás, Finha, um abraço pra você.
E, nossa, sabe, eu lembro desse show.
Sabe aquelas barracas da Marlboro, que ficavam uns stands vendendo cigarro?
Lembro.
Velho, tava tão chapado, mas tão chapado, que ele saiu catando frango de costa. E ele derrubou a barraca do Marlboro inteira, velho.
Ele mergulhou de cabeça, assim, dentro da barraca do Marlboro.
Dentro da barraca do Marlboro, cara.
Aquelas armaçãozinhas vagabundas de alumínio, o negócio entortou inteiro, caiu com a mulher que tava dentro da barraca.
Aí ele levantou, assim, não sabia onde que ele tava, a mulher da barraca cabreiraça. Ele olhou pra mulher e falou assim, ó, avisa a Ivete Xangaia que ela encaixa no meu, eu encaixo no dela.
E tá tudo certo. Depois ele quis comprar um maço de Marlboro pra pagar o prejuízo. Vou
pagar o prejuízo. Demais, velho.
Esse dia foi foda, ele tentou trocar o boné dele por um copo de pinga, velho.
Foi.
Ai, mas festa do peão é isso aí, cara. Eu fui em tanta festa do peão. Só que, pra falar a verdade, eu nem lembro direito os shows da festa do peão. Porra, você vai mais pra cachaçar.
Não, mas eu sei o que você vai lembrar. Eu tô lembrando mais ou menos, você vai me ajudar. Vocês vão lembrar o nome do cara. Porque eu lembro que todo ano tinha um tiozinho. Tiozinho não, era um americano brasileiro que andava de moto, fazia aquelas manobras.
Conheço ele, mora em Paulinha.
O mais legal é que o pessoal anunciava diretamente do Texas, e o cara mora em Paulínia.
O cara mora em Paulínia.
E aí ele cruzava, lembra com a cruz pegando fogo? E ele parava no meio da cruz pegando fogo e mandava um knock on heaven's door, cara. Tipo,
era e depois muito... uma Ave Maria, né?
É verdade.
Oi, tipo, pedindo pra santa proteger ele, porque ele é um retardado que pulou com uma moto no meio de uma cruz de fogo.
Aliás, mora no mesmo condomínio em Paulínia o Gene Farber e o Carlos Cunha.
Então você imagina o churrasco ali no final de semana. O Carlos Cunha andando com o carro de lado e ele pulando o carro com a moto.
Ó, e teve um show, cara. Tá falando de bebê em show, em rodeio. Teve um show que o Dorfo Fono em Paulínia também, cara. Que foi do César Minotti, Fabiano e o Vitor e Léo. Eu sei que é o seguinte, entrou uma banda no começo lá, que é a banda de abertura, aí ia ter o Vitor e Léo e o César Minotti, Fabiano. Cara, a hora que eu acordei pra vida de volta, já tava no meio do show do César Minotti, Fabiano, velho. Eu literalmente, eu não... Foi a primeira vez que isso me aconteceu e eu posso falar, cara, eu não lembro de um show que eu fui.
É que isso daí era um festival lá que tinha, chamava Paulínia Fest, e era open bar, velho. Então você imagina a situação. E ali era o seguinte, ele começava na sexta, então eu pegava sexta à noite, sábado à noite. Então a gente ia pra esse Paulínia Fest, teve acho que uns três. Aí, não, teve dois que era o show mesmo e um foi junto com o festival de cinema. E o que a gente fazia? A gente vinha de Americana pra Paulínia. Ficava lá na casa que tava em construção, não tinha nem cama na casa, nada. A gente ia na sexta, varava de sexta até domingo, bebendo, velho. Porque a gente ia fazendo esquenta na casa, à noite ia pro show que era open bar, saía do show, já voltava pro esquenta. Então você imagina o nível que a gente ficava nesse show, né?
Imagina.
E o último Paulínia Fest que eu fui, no domingo, depois do Paulínia Fest, ia ter a prova do ENAD, da faculdade. Tinha uma amiga minha do lado que ela ia me cutucando, pô, acordar no meio da prova. Eu acordava, marcava umas questões lá e dormia de novo. E isso, um sol do caralho, e como eu fui direto do show pra prova do ENAD, eu larguei o meu irmão bêbado dormindo dentro do carro.
Foi mesmo, cara. Na frente do McDonald's. Mas ainda assim, você beber num show desse, que é um show vagabundo, vamos dizer, é beleza. Mas agora, tem pessoas que pagam caro para ir na porra do show, tomam todo, enche o pote de cerveja, enche-se a cabeça de entorpecentes, né? E vomitam. Vomitam do lado do cadáver.
E depois? O pior é o que vem depois.
Aí você olha pro cidadão, o cara depois de vomitar, de tanto beber, o filho da puta, o cara tá com um saco de pipoca.
Nossa.
Vamos contar essa história maravilhosa do show do Guns que a gente foi? Eu quero que você conta, Cadu.
Não, primeiro, importante ressaltar, né? Pelo menos pra vocês também, mas pra mim, acho que o Lucas também. O Guns foi acho que a banda que eu pelo menos comecei a ouvir, a primeira que introduziu pro rock. Até porque até antes de ouvir Guns, eu escutava Exalta Samba com Krigor, pra você ter ideia.
Nossa.
Então.
É o Axl Rose do pagode.
É, só um parênteses aí. É, Guns também foi a minha do meu irmão, por quê? Porque meu pai foi numa feira, na época a gente morava em São Caetano, e ele comprou uma fita do Incidente Spaghetti do Guns, porque ele achou a capa bonita, uhum. Porque tinha macarronada.
Nossa, mas...
Foi sério, foi assim que a gente conheceu o Guns, velho.
Verdade. Eu tinha 7 anos.
Parece que, bom, falando de vômito, né? A capa parece vômito.
É verdade.
Parece um macarrão meio vomitado. E, cara, e quando... A gente sempre falou isso, né? De um monte... Que é um ponto foda também, que a gente tá vendo um monte de banda das antigas, boas de rock, tentando voltar a fazer show, mas o cara morre, o cara quebra a perna, o cara se estrambelhaça lá. E estamos ficando sem tempo mesmo, porque quando os caras tocavam, era basicamente só nos States, a gente era muito moleque, e a gente sempre falava, né, meu? A gente nunca vai poder ver o show de qualquer um desses caras, tipo... E agora que, nos anos pra cá, que começou a ficar mais modinha. Mas ainda assim, o Guns, a gente sempre falava, né, meu, que bosta. Os caras nunca vão se reunir de novo. A gente nunca vai poder assistir nada deles ao vivo. Eis que anunciam, né?
Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse conseguir ir num show do Guns, cara.
Eu também não.
Jamais, jamais.
E a gente até falava sobre isso, né? Que puta, não ia ver mesmo.
E a gente já tinha... Eu com o Lucas, a gente tinha ido no show do Slash antes, né? Ainda por cima. Que já tinha sido um sonho bom, assim, de ver o cara e tal. E até tava com a perna quebrada, fiquei fodido com ela até hoje por causa disso. Mas o Guns em si, a gente achou que nunca ia ver. Então, quando saiu, a gente até combinou, né? A gente falou, vamos pegar a pista VIP, vamos gastar o que não tem, porque vai ser uma vez na vida. Era pra ser uma vez na vida, né? E a gente foi todo feliz pra lá. A gente chegou, eu pelo menos cheguei muito mais cedo, cara. Fiquei no... acho que tinha um pessoal de manhã lá na fila ainda pra curtir.
Chegou antes mesmo.
É, tocou uma banda boa também antes, né, de abertura.
Nossa
senhora, velho. Não era Biquíni Cavadão, cara. Era
Pleb Hood,
cara. A gente não é muito de pedir desculpa aqui no podcast, mas vai tomar no cu quem gosta daquela porra, né, velho?
Nossa, cara. Não, foi mal a ver, foi meio disléxico assim com o restante do show. Aí então, o show já tinha começado, já choveu pra caramba aquele dia também. Eis que nosso... Bom, quando o show começa, por mais que você tá lá na frente e tudo mais, já começa todo mundo a apertar, todo mundo quer ficar perto. E tinha muito mais tiozão do que molecada, né? Até porque, até pelo preço, por ter gostado, a gente tava mais tem uns caras mais tiozão que nós do que molecada.
É porque aí é uma banda velha também, né, cara?
É uma banda velha.
Convenhando, não tem que molecada em show do Guns, né, velho?
É, mas foi, filha da puta, né? Porque eu lembro que tava chovendo, então já tava tudo meio molhado, meio úmido. Então acho que a gente chegou a dar uma confundida até. Se eu não me engano, e foi logo no começo, acho que tava tocando So Easy ainda, se eu não me engano. Porque a gente ainda tava na vibe muito louca. De não tá acreditando, assim, que tava, os caras tava lá no palco, na nossa frente. E
é,
aí...
o Cadu, principalmente, com 12 copos de Budweiser empilhado um em cima do outro, tava numa vibe
então,
muito louca.
Eu tava esperando o momento certo pra falar isso, eu queria falar isso agora. O Cadu, ele é um convidado, mas ele não é um convidado qualquer. A gente conhece o Cadu faz muito tempo, conheço o Cadu desde pivete.
Ixi, comi muito já, tô doido.
E, cara, eu sempre encontrei o Cadu, puta, sei lá, ou no ambiente familiar, ou a gente tocando junto em algum lugar, mas enfim, sempre dentro de condições normais de temperatura e pressão. Cara, eu nunca tinha visto o Cadu bêbado.
É verdade.
Foi engraçado, cara, juro por tudo. Eu nem liguei pro vômito do cara. A cena mais engraçada foi o Cadu bêbado.
Brigando com o cara.
Escondido. Cara, velho.
Vai embora! Ai. Vai embora!
Não, é cara. Não, pera, primeira coisa. O cara já foi muito burro, velho. Porque ao invés de ele ter bebido pra caramba, tomado sei lá o quê, ele deve ter enfiado uns 5 doces na goela abaixo e, ou sei lá, misturou com coca. Sei lá o que ele fez, cara.
Mas eu pior. Pergunto, esse show é um show caro. O cara pagar caro e fazer isso.
Não dá.
Falando, exato. Não.
E você tinha outros elementos que você podia ingerir pra te dar maior satisfação. Como, por exemplo, o grande cachorro quente do Allianz Parque.
Pois é.
Que tem duas salsichas.
Duas salsichas.
Um negócio assim. É estúpido de bom, cara. É, eu pelo menos nunca vi isso em algum lugar. Em outro lugar assim, tipo de show, essas coisas. E aí a gente tava lá curtindo e tal, né? Todo mundo tentando ficar mais perto do show. E aí começou tipo aquele moche, parecia, né? Começou aquele abafa-abafa, aquele empurra. Falei, puta, vai ter briga aqui, mas quem que tá brigando, cara? E aí quando olha, cara, eu sei que eu percebi porque tinha um cara meio atrás, meio do lado de mim, tentando fugir com nojinho, assim, desesperado. E aí eu olhei, velho, pra
lembrando,
trás.
Lembrando que o Cadu estava bêbado nesse momento.
Aquele filho da puta, com uma... O pior, não é o cara que, meu, ele foi lá, rock'n'roll, bebeu, vomitou. Era aquele cara meio sambanga, meio pamonha, cara. Olhando com uma cara assim... E parecia, sei lá o que, cara, uma lesma, sabe? Tipo, só com aquela vomitando, assim, tipo, de pé. Não tava nem fazendo... Ele só deixava sair, cara.
O cara só deixava cair, né, velho?
Só deixava cair, velho. Meu Deus, o que é esse cara... E ele não, os amigos dele não tiravam ele dali, cara. Aí dava aquela sensação, puta, eu tô curtindo o show da minha vida aqui, o cara vai me fuder o show, velho. E aí eu, como muito violento que sou, que sempre briguei e tudo mais... É, nunca meti a mão em ninguém. Falei, pô, vou imitar esse viado, velho, não é possível. Mas eu pensava, puta, eu vou bater no cara, vai vir segurança, vai me tirar. Eu ficava... E os caras não tiravam esse filho da puta dali, cara.
É, o foda era isso, né? Eu lembro que uma das partes foda é que o cara ficava vomitando e ele não se incomodou em sair. E os amigos dele também não se incomodaram em tirar ele.
Ele dava uma vomitada, levantava a mão, chacoalhava a cabeça, vomitava de novo.
O cara chacoalhava a cabeça e ficava enjoado, cara.
Um ciclo vicioso, né?
Não é possível. Até que aí, acho que eles deram uns dois passos pra trás, a gente saiu, sei lá. E o cara ficou no balança-cabeça. Aí uma vez a gente olhou pra trás de novo, uma hora lá, o cara comendo pipoca. Não era possível, cara. Aí eu perdi a linha, velho. O cara me passando mal, comendo pipoca, vomitando pipoca, tomando cerveja, vomitando cerveja com pipoca. Acho que até um algodão doce apareceu lá uma hora, cara. Eu sei lá o que esse cara fez, mas...
Cara, pra quem esqueceu tudo... o começo da história, tudo isso acontecendo no show que teoricamente seria o show da sua vida, hein?
É. O show da nossa vida.
Cadu, às vezes o cara tem problema, o cara é bulêmico, cara. Você não pode ter preconceito com bulimia. É doença, cara.
De repente o cara era um modelo, né?
Nossa. Mas isso foi difícil, cara. Foi difícil. E depois acho que ele até continuou lá, né? Eu não lembro dele ter saído fora.
Mas,
né?
Não, mas o mais engraçado, cara, foi a hora que eu olhei pra trás, tá o Cadu virado pro cara. O Cadu gritando, velho. Vai embora pra sua casa!
Balançando
volta
a mão.
Pra sua casa! Vai embora daqui!
Bravo! Cara para fechado, bêbado.
Para de comer pipoca, filha da puta!
Pra quem não conhece, beleza, o Cadu não tem 3 metros de altura, mas ele é alto, ele é acima da média. Então, você vê aquele lemão alto, bêbado, com os copos de cerveja na mão, olhando pra trás.
Com 12 copos de cerveja na mão. Para de comer pipoca, filha da puta!
Ai, que engraçado, cara.
Cara, foi engraçado, mas foi engraçado trágico, né? Porque, puta, esse cara vomita em mim, velho. A gente continuava, ia fazer
show,
o quê?
Show, todo mundo, nós aqui fomos, só o Dorfo não foi, como o Cadu falou.
Na época falou que preferia assistir da casa dele.
É. Eu acho o seguinte,
o Dorfo soltou a seguinte frase, ele falou, vai passar no multishow.
eu tô na seguinte fase da minha vida, que o Cadu falou, a gente tá idoso. Hoje você fala pra mim, Dorfo, vamos no show. Primeira coisa que eu penso, caro, fila pra entrar, você vai ficar em pé, vai pagar caro pra caralho na bebida, vai passar a raiva, você vai escutar mais o cara do seu lado cantando do que o vocalista da banda cantando, porque o cara vai estar bêbado do seu lado e gritando na sua orelha.
Ou eu gostaria de falar sobre isso depois,
Então, o que eu prefiro agora? Tô velho. Então eu prefiro o seguinte, vai passar no Multishow, depois vai passar no Bis. Ou então, eu assisto no YouTube a hora que eu quiser, com a minha cervejinha, eu coloco o meu Crocs, porque Crocs é confortável, pra assistir no meu sofá de cueca. É assim que eu gosto de ver show. E não vai ter a lesma vomitando em mim.
É. Show do Guns, como o Cadu falou, show das nossas vidas. Foi o melhor show da vida de vocês?
Não. Mas aí que tá, peraí. Vamos colocar uma régua.
Cara, eu tenho medo quando o Lucas vai falar de show, Porque o Lucas é o cara fino do TudoCast.
Eu tenho medo que ele fala, vamos colocar uma régua. Show
que eu paguei, que eu lembro, eu acho que foi Aerosmith.
Mas vocês estão falando fino porque hoje em dia não pode falar que é viado, né?
Exato. Não, no TudoCast pode falar.
Agora tem nome científico. Faz amor pelo bumbum.
Transa com o bumbum.
Melhor show da sua vida, em que sentido?
Não, esquece o sentido técnico e esse tipo de coisa. O show.
Pra mim foi o melhor, por tudo que representa. Teve um que foi... Tem outros que chegam coisas muito boas, mas foi o melhor. O David Gilmour eu chorei. Chorei que nem uma criancinha. Disfarçado ali, mas chorei. Mas é que o Guns é Guns, né, cara? É diferente.
Quem que você chorou?
David Gilmour.
Ah, sim.
Eu acho David Guetta?
Pra quem não conhece, David Gilmour é o pai do David Guetta.
David Gilmour é o padre que abusava do David Guetta.
Cara, eu concordo com o Cadu. Puta, eu acho que realmente foi o show mais marcante pra mim.
Pra mim foi um doce, mas não o melhor pra mim. O melhor show que eu já fui na minha vida.
Então aí a pergunta.
Fale qual é.
Qual foi o show da sua vida, Vinícius e Jara?
O melhor show da minha vida foi Creedence Clearwater Revival.
Legal.
Fomos em dois, inclusive, lá no Credit Card Hall.
Lá no Credit Card Hall. É o show que, assim, aquele show que a hora que acabou, a hora que você fica, velho, não acredito, do caralho. O negócio, assim, é inexplicável.
Musicalmente, com certeza, foi o melhor que eu fui também.
Melhor, cara. Melhor, assim.
A gente começou a colocar critério agora.
Não tô falando um show mesmo, assim, sabe? Você vê ali uma que eu curto pra caralho, a banda. E outra que, assim, cara, o show foi muito legal. Era praticamente um... Você vê ali, sabe, os velhinhos ali mandando bala nas músicas que... Sempre tocaram e perfeitamente, assim, sabe? O negócio do caralho.
Aí entra muito do que a gente falou quando a gente gravou o podcast das bandas que estão voltando e tal, né? Pra quem não escutou, escuta lá que foi legal. É legal como quando você vê esses caras, porra, como você vê como os caras são bons, né? Por que os caras ainda duram até hoje? Por que os caras fizeram o nome que tem até hoje? Você vai num show de uma banda atual e tem muita banda boa. Mas você vai num show de uma banda atual, depois você vai num show desses caras, puta, cara, é inacreditável, né? Eu fico imaginando esse show aí que vocês falaram, porra, deve ter sido realmente sensacional.
Não, eu pra mim até hoje nenhum superou, velho, de verdade, cara. Não tem nada, é engraçado. E assim, ó, não tem absolutamente nada de efeito especial, de palco, de nada, velho. Simplesmente
os velhos
tocando ali, cara.
Eu, no meu caso, assim, se for ver de show da minha vida, eu tenho dois que estão no mesmo patamar. O primeiro foi na festa de aniversário de 15 anos da 89. Porque, assim, o que é o Guns pra vocês três é o Raimundos pra mim. É a banda que fez eu começar a gostar de rock mesmo, foi o Raimundos.
Eu estava nesse show também.
E foi assim, foi o show da festa de 15 anos da 89, foi um festival lá em São Paulo. Aquele esquema de festival... Nego passando mal, tal, beleza.
Teve o show. Começou 9 horas da manhã, acabou às 9 do outro dia.
Às 9 do outro dia, então foi
só,
assim.
Só uma dúvida rápida: Raimundos pré-crente, né?
Isso. Pré-crente.
Não, eu tinha o quê? Isso não. Foi. Cadu, isso foi em. Acho que 99, cara. Ele nem pensava em ser crente ainda, velho. Tava loucaço ainda.
Tava loucaço. E esse show do Raimundos foi o seguinte. Teve o show do Raimundos inteiro, terminou o show do Raimundos, veio o baterista do Ramones pro palco.
Olha que da hora.
Marco e eles Ramones. Fizeram o show do Ramones, cara. Só de música do Ramones, seguraram lá mais uma hora e pouco.
Continuou ali o Rodolfo, o Digão e o Caniço com o Marco Ramone, só tocando música do Ramones.
Saiu o Fred, entrou o Marco Ramone.
E veio depois pro podcast, né?
Isso,
exatamente, o Fred saiu de lá direto pro TudoCast. E outro show pra mim que tá no mesmo patamar foi um show que eu fui no Vila Country em São Paulo, Teodoro e Sampaio com o Milionário Zé Rico.
Não era em Assatuba isso aí?
Não, esse daí foi no Vila Caldas. Os dois tocaram juntos, que eles fizeram uma turnê junto. Milionários Zé Rico e Teodoro Sampaio. Melhor voz de música sertaneja pra mim é o Zé Rico. E eu gosto pra caralho de Milionários Zé Rico e gosto do Teodoro Sampaio, porque o Teodoro Sampaio é música de duplo sentido. Pra mim, fez música de duplo sentido e me ganhou. E eu curto bastante as duas duplas e os caras fizeram um show junto. Tá certo que no show, praticamente o Sampaio cantou sozinho no show porque o Teodoro tava bêbado? Tava bêbado. É, o Teodoro só erguia o microfone pra galera cantar as músicas inteiras, só erguia. Mas na hora que entrava o Zé Rico cantando, e foi o único show do Milionário Zé Rico que eu fui, foi esse junto com o Teodoro e Sampaio.
Então o seu show, o show da sua vida, Cadu, foi o show do Guns que você foi?
Foi o show do Guns, por quê?
Caralho, o maluco é brabo.
Confirmando.
Porra, o Cadu tá agressivo, hein, cara.
Mas eu também fiquei pensando uma coisa aqui, cara. Eu, diferente de vocês, eu acho que eu não vejo o Fredão, desde 1996. Qual que vocês acham que seria o... Mas eu tenho a figura dele como aquele lazarento, daquela época, aquela figura estranha.
O Homem das Cavernas.
É, qual que seria o show favorito ou o show inesquecível de Fred, de Frederico?
Cara, o Fred teve várias fases, né? O Fred teve uma fase que ele ouvia aí uns heavy metal nórdico.
Episódio.
Com as gaitas de fole, não sei o quê. E o Fred teve a fase pós-Malásia, né? Que ele ouve aquelas músicas japonesas, sei lá, aqueles bagulho muito louco, sabe? Música que você acha que é música de jogo de videogame, não. É um cantor famoso. Você acha que é um Pokémon cantando, mas não, é uma pessoa.
Tava conversando com o Fred, ele queria gravar hoje só pra falar que ele foi no show do Sandy Júnior.
É.
Então, eu acredito
que foi o show do vídeo dele.
Sandy Júnior, cara. Porque ele falou, puta, eu queria gravar porque eu fui uma vez num show do Sandy Júnior. Então eu acredito que seja esse. E vou levar pra mim que o show da vida do Fredão é o show do Sandy Júnior.
Justo.
Agora vamos falar de Rock in Rio.
Temos um final. Quando a gente fala de Rock in Rio, qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça?
Pênis.
Pablo Vittar.
E hoje nós estamos gravando no Dia Internacional da Mulher. Pablo Vittar entra ou não entra? Acho que não, né?
É pirataria.
É.
Pirataria, né?
Cara, eu vi de perto, não entra não.
É grande, Cadu?
Putz, é, cara.
Não entra? Cadu foi no Rock in Rio e eu acho que como um bom roqueiro, ele pode... Acho que ele foi no pior dia que ele poderia ter ido na vida dele no Rock in Rio.
Não, mas isso que é fantástico, né, cara? O cara se dispõe a ir pra um evento que, vamos lá, pegando o que o Dor falou agora de pouco sobre assistir pela televisão, assistir no YouTube, sei lá, não é o evento mais confortável pra se ir, é caro, é longe,
é em outro estado,
é foda, é no Rio, respeito ao Rio, mas é no Rio. Puta, e o cara faz tudo isso pra ver o Pablo Vittar, velho. Também legal, joia pra quem gosta, mas porra.
E foi surpresa, hein? E foi surpresa, a gente não tava esperando, não. Ninguém, nem as meninas sabiam lá, cara. E
pra como...
Não, verdade, não foi surpresa boa, não.
O Pablo Vittar não foi a surpresa boa.
A hora que o Cadu falou, ninguém sabia nem as meninas, eu imaginei ele no meio do mundo de trânsito.
Não, e aí que tá, cara, olha que negócio.
Mulheres gourmet. Mulheres gourmet.
Não, porque além disso tudo que o Lucas falou, eu fui pra acompanhar minha digníssima esposa, que tava querendo ir com as amigas e tudo mais. Eu falei, Rio, não tava com essas coisas que estão agora de violência, mas...
Você é casado, Cadu?
Ah, noivo, né? Não era mesmo. E aí, falei, vou com vocês, é esse, então. Você tá, vou com vocês, porque é, né, segurança e tudo mais, vambora, vai. O show, na verdade, era do Maroon 5. Maroon 5, que era a banda que ia tocar e tudo mais, e as meninas queriam ir pra ver Maroon 5.
Ah, também é muito básico.
O Lucas adora, e ele gosta mesmo. E eu até perguntei pro Lucas antes, falei, cara, como que é o Lucas? Como que é o show? Ele falou, eu fui uma vez logo no começo, quando os caras começaram a tocar meio funk, soul, era legalzinho. Mas aí eu fui quando eles ficaram mais famosinhos, ele toca de guitarra rosa e tira a camisa. Eu realmente fiquei esperando ele tirar a camisa. Mas só rolou na última música, dando spoiler. Mas o set era Maroon 5 como a banda principal, tinha a Ferg e aquele Justin Bieber B lá é Shawn Mendes, que eu não sabia quem era, enfim.
Eu não sei ainda quem é.
É, pois é. Mas tem uma coisa que foi boa que aconteceu no show dele.
Eu não sei quem
lá.
Esse cara também.
Não sei, mas tem uma coisa bem legal. Então a gente foi pro show lá, vamos contar como foi o evento em si. Mas começou com o Skank,
E aí o skate é legalzinho até, tal, tá meio velho pra caramba.
Não, eu ficava, não é legal.
Eu ficava lembrando só do Carioca do Pânico imitando Samuel Rosa, que é muito bom, cara. E aí passou. Só que teve um problema, porque esse dia em específico eram quatro bandas muito diferentes uma da outra. Então tinha gente que foi só pra ver Showman, tinha gente que tinha ido só pra ver Furk e gente só pra Maroon 5. Diferente num dia que é um show só de quatro bandas de rock, que bem ou mal todo mundo quer assistir as quatro, três bandas, então você vai lá na frente, fica parado, você fica lá pro resto do show. Então, por exemplo, acabou o show.
Você não falou ninguém que foi pra lá pra ver Pablo Vittar, né?
Não, cara, não tinha sido. Não era anunciado, vou chegar lá. Não era anunciado que ele ia entrar. Aí, beleza, acabou o show do Skank. Teve gente que saiu pra caramba lá da frente, que tinha ido pra assistir Skank, sei lá. E já começou aquele motuê lá, a lesma do vômito, mas tudo bem. Pessoal, empurra e começou. Aí entrou o menininho Shawn Mendes. Cara, eu não sabia quem era esse cara também. E aí, do nada, porque pensa, é escuro, são mais de 100 mil pessoas que estavam lá. Ainda mais que essa muvuca toda, você não vê direito quem tá do seu lado de verdade. Quando esse corno me entra... O que tinha de criança, de menina, de 15 anos pra menos, acompanhada de pai, de um tiozão, e aquele grito estridente que ninguém suportava, foi, cara, sei lá, uma hora e meia, duas de show com as meninas gritando pra caramba. É criança mesmo, 15 aninhos, 16. E os pais com aquela cara de bunda lá, igual a gente tava, tendo que escutar o carinha cantando
Shawn,
lá.
Esse Shawn Mendes aí?
É, que eu até hoje eu não sei de quem é. Ele toca umas musiquinhas meio pop, assim. A única coisa legal desse show dele é que ele quis fazer um negócio, tipo, pra filmar, sei lá. Ele mesmo falou, eu acho que ele nunca tinha tocado pra tanta gente num único show. E aí ele pegou umas bolas de praia, tipo, inflável, assim, e ele quis jogar pra plateia, pra ficar entre todo mundo, aquela cena linda. Só que,
cara, na minha época, jogava camisinha cheia.
Não, ele pegou bola de praia. Ele que jogou, não o contrário, o pessoal da banda que jogou pro palco, não é, pro público. E só que
na minha época, as bandas jogavam camisinha.
Na hora, né?
Tira do pau e joga.
Ou tira do rabo.
Dá um beijo, sabe? Mas o idiota me esqueceu que no Brasil tem brasileiro. E todo mundo começou a jogar a bola de volta nele. E segurança começou a entrar na frente dele com medo de lesar o cara. Tipo, era bola de praia, aquelas bolas que não faz nada. E ele falou: gente, manda pra trás, watch out, não sei o quê. E o cara ficou mó assustado, ficou brasileiro. Ah, violência no Brasil, era o brasileiro jogando bola.
Eu achei que você fosse falar que os caras roubaram as bolas.
Ah,
os caras já fazem uns golzinhos de chinelo ali.
Aí esse foi o do show. Aí, cara, começou Ferg. E aí uma coisa, eu até tava falando com as minhas. Eu não sabia, cara, mas assim, a Ferg é um que parece, ou pelo menos lá naquele show, é um que meio de Madonna, assim, meio que de símbolo pra comunidade gay, porque os gays ficavam assim, alucinados com a negra. Eu nem sabia que ela era famosa ainda. Tipo Madonna, tipo Lady Gaga. É. Não, ainda, né? Eu não sabia. Eu achei que ela era, beleza, Black Eyed Peas e tal. Mas que ela tinha essa linha meio Lady Gaga, Madonna, eu não sabia. Nem as meninas que estavam junto sabiam também. A turma não sabia. E os caras ficaram assim, alucinados, velho. Mas assim, cantando música, aquelas músicas estranhas. E todo mundo cantando muito. E beleza, tal. E aí, isso que aí entrou até o... Aquele rapaz lá, que eu não sei que rapaz, puta velho, quase caquético, cantando aquela masquinada lá, porque eles gravaram com Black Eyed Peas, aquele velhinho do piano. É. Ah.
Só tem essa
e aí tá beleza. É
o Sivuca, fazer... Sivuca.
É lá, Sivuca.
Hermeto Pascoal.
Eu acho que tá no caminho legal até. Aí, cara, desde que entra, aí ela anuncia. Eu quero chamar a minha amiga Pablo Vittar. Cara, sem brincadeira. E parecia que tava tendo uma erosão do estádio, um negócio assim, cara. Que os caras, as pessoas gritavam tanto que o negócio parecia que ia cair a qualquer momento, parecia um terremoto, que ficou todo mundo alucinado. Assim, porque ninguém tava contando com isso. Acho que nem as pessoas que foram pra assistir Ferg estavam esperando que apareceu o Pablo Vittar lá, cara. Isso foi um negócio bizarro, bizarro. E eu nem, cara,
quão perto do palco você tava?
Eu tava, cara, sei lá, uns 20 metros.
Perto, tá, caralho.
Tava perto, tava perto.
Você tava com perto do palco, tomando bananada na cara.
Cara, tem uma imagem que circulou aí. Essa imagem era bem a minha visão, cara. Não sei se vocês viram aquele assim, rebolando, que tá o puta pacote peniano assim na cara do tiozão.
Cadu, quão perto do palco você tava? Não, você me deve sair com um olho roxo, um bago pegando.
Não, e esse corno tava de biquíni, cara. Mas assim, tava saindo pra fora. Era um negócio assim, eu não tava nem amarrando o pênis para trás. O pênis tava lá na frente, cara. Tava do lado de frente, tava todo mundo vendo, cara. Um senhor pênis ali.
Que beleza, cara.
E ele rebolava, cara.
Pausudo.
Pausudo, mas cara, o que foi mais foda. Sim, eu tava com um monte, pelo menos na turma, tinha umas 6, 7 meninas. E todo mundo concordou, inclusive eu. Teve uma hora que ele saiu rebolando, ela, sei lá, o Pablo saiu rebolando junto com a Ferg. Que a Ferg já é mais senhora, já meio milf, mas ela tá inteirona, né?
Meio milf.
O Pablo tem uma bunda melhor que dela, cara. A bunda dele tá mais em dia, mais em cima que a dela, cara. Esse cara não tem bunda de homem, não, velho. Tem uma bunda considerável ali.
Como diria um colega nosso de anos atrás, eu não vou explicar a história, mas pelo resumo vocês vão entender. Ratão, é homem! É homem? É! Puta homem gostoso!
E aí, cantou uma música lá, deu uma balangada lá pra frente de todo mundo, virou cofre e foi embora. Assim, foi um negócio meio surreal, cara. Ninguém acreditava o que estava acontecendo, cara. Porque ninguém. Apesar de você não acreditar, Lucas, ninguém sabia que esse cara ia entrar lá. Nem os caras que estavam indo pra assistir a Ferg. E aí, depois, a hora que saiu, porque de novo, tinha gente que quis assistir Ferg e não quis assistir Maroon 5. Mas você via assim, neguinho, tipo, fã dela, dele, sei lá, passando mal, tipo, ah, melhor show da minha vida, não sei o quê. Então, os caras passaram legal, mal de verdade.
Viu, mas cantou uma música só?
Eu acho que foi, eu não lembro. Eu fiquei extasiado. Eu fiquei chocado, cara. Não caiu a ficha por um bom tempo, cara. Mas eu acho que ele cantou uma ou duas músicas e foi embora depois. Um negócio assim.
Quando o Cadu aconteceu, percebeu o que tinha acontecido, tinha acabado o show do Maroon 5 já.
É, foi meio que isso, cara. Foi estranho, assim. Tipo, tá bom, beleza. Então... Mas acho que o resumo é mais o que o Lucas falou, né? Você vai pra um puta, vai sim pro Rio de Janeiro, que é zoado já, vai lá pegar 80 mil pessoas indo embora de metrô depois, pareceu o Walking Dead saindo. Você vai, pô, é longe, é mais confortável. Outra decepção, tinha muita barraca do Bob's lá, eu falei, puta, agora que eu vou comer um cheeseburger. Era aqueles que você esquenta no micro-ondas, que o pão fica tudo no plástico, nossa, uma bosta.
Isso aí. Louco, velho.
Porra, foi foda essa parte, cara.
O pão fica molhado por fora e duro por dentro.
Puta,
aí responde, eu tô errado de ver no Multishow na minha casa?
Não, Rock in Rio não.
Porra, mas eu tava com zoom, eu tava de perto, mas teve zoom do pênis, né?
Não, é por isso que eu assisto em casa. Eu já falei, se for pra ver micharia, eu nem vejo.
Mas pelo que o Cadu tá falando, não é uma micharia.
Não, é uma bela chemalha, né?
Fica aí, ó. Abraço pro pessoal do Chorume.
Chemalha!
Fica aí a referência, pessoal do Chorume. Eu vou mandar um sorvete e uma chemalha.
Um abraço para o Douglas e o Wesley Zop.
Mas cara, respondendo, Dorfo, pode ser que não seja tão grande. Eu acho que o efeito do maiô. O maiô, ele dá um volume maior, cara.
Pode ser que seja isso. Próxima vez você leva um compasso pra você medir o diâmetro.
Puta que foda, experiência única em Caduzão.
Ah, foi. Eu contava pra muita gente, não acreditava. Era meio que um sentimento de se foder, eu sinto muito, cara. Era punk assim, eu contando depois.
Isso só faz eu querer ficar em casa mesmo. Pra ir pra festival, sinceramente, eu não vou. Assim, eu concordo o seguinte. Você assistir um show ao vivo é diferente.
É diferente.
Eu já assisti até ópera ao vivo. E ópera é legal ao vivo. Orquestra é legal você ver ao vivo. Principalmente você ver o show de uma banda que o cara sabe tocar e o cara tá fazendo aquilo porque gosta. É diferente você assistir ao vivo, cara.
É.
Mas hoje eu tô dessa opinião que, pô, pra um show me tirar de casa, tem que ser um negócio que eu queira muito ver.
Pior show da vida de vocês.
Pô, tem que repetir todo o programa inteiro? Tem que repetir?
Não, pior, pior. O seu do Pabllo Vittar foi o pior. Rock in Rio.
Cara, eu acho que não.
Qual você pior show da minha vida, qual vocês, cara, consideram o pior show que vocês já foram na vida?
Eu tô fazendo o Lucas aqui.
Eu vou falar o meu primeiro, então, enquanto vocês vão pensando. Posso? Pior show que eu fui na minha vida. Bloodhound Gang. Bloodhound Gang.
Era o show que eu ia falar, né?
Que é isso?
Você lembra daquele? You and me, baby, be nothing to matter.
É um clipe.
Como, velho?
Lucas, foi eu, meu irmão e meu pai nesse show. Foi, né? Conta aí, como foi o show?
Porque a gente não tinha idade pra entrar, cara.
Cara, pensa... por que vocês foram nesse show antes de mais nada?
Tava tocando na MTV pra caralho na época, não sei o que, aí anunciou que ia ter o show e deu a louca em mim no Dor, falou, vamos. Então beleza, compramos e fomos, cara. E puta, nossa, cara do céu.
Era um show internacional barato.
É.
Então você já viu.
Quantos anos vocês tinham?
Ah, cara. Eu tinha acho que uns 15.
Eu tinha 14, então.
É.
Mas você imagina o seguinte, Lucas, é um show que não tinha música. O show era o seguinte.
Os caras tinham uma música de sucesso.
É, e uma que eles regravaram lá. Aí o que acontecia? Tava na moda também o negócio de Jackass. Então o que os caras faziam? Ah, primeiro, ficava pelado no show, mostrando a rola. Aí girava a rola. E tipo, eu e meu irmão e meu pai do lado, né? Meu pai com aquela cara de, puta, o que vocês pagaram pra vir assistir aqui, né? Aí beleza. Aí dali a pouco, chama um moleque, sobe no palco. Aí, ó, tem aqui, ó, uma caixa com 20 latas de Coca-Cola. Você vai ter que ficar aqui no canto do show e tomar as 20 latas de Coca-Cola quente durante o show inteiro.
Eu não lembrava disso, cara. Não lembrava disso.
Aí o moleque ficava tomando a Coca-Cola. Aí o moleque não aguentava mais tomar Coca-Cola. Aí o vocalista, você tá precisando vomitar? Tô. Então vomita em cima de mim. Aí o moleque vomitava em cima do vocalista. Aí fulano lá, o baixista, vinha com o pau pra fora e girava o pau pra fora de novo.
Cara, vocês estão zoando.
Verdade, falando, né?
O show dos caras é nesse naipe.
Aí
fulano...
O Credit Card Hall é todo mundo sentado, né, cara? E os caras arrebentaram de fazer um trenzinho, velho.
No
meio da galera, velho.
Lucas, teve um cara que subiu no palco da plateia, baixou a calça e cagou em cima do palco.
Vocês não foram num show, vocês foram numa casa de swing estranha, velho.
Cara, é um... Foi uma Babilônia, velho.
Caralho, coisa estranha, cara.
Fora todas essas coisas que o Dorf tá contando, de esquisitice que aconteceu no show, o show em si é uma merda de uma banda, velho. Uma bosta.
E você vê como que é a cabeça do moleque de 14 anos. O cara lá falou assim, ó, tava todo mundo mostrando o pau da banda. E subindo fã. Aí tinha hora que subia uma mulher no palco, os caras beijavam a mulher no palco. Eu falava, caralho, vocês estão mostrando pau alguma, a mulher vai mostrar uma teta. Então eu tenho que prestar atenção, que é hoje que eu vou ver minha primeira teta, né, velho? Mas não teve teta. Ah, a hora que o guitarrista foi fazer um solo, o vocalista metia o dedo na garganta e vomitava em cima do cara, velho. Nossa. Você já assistiu aquele vídeo Two Girls in One Cup? É mais ou menos aquilo, cara. Show do Bloodhound Gang.
Puta que merda, cara.
Eu com a vergonha do caralho que meu pai tava do lado.
O meu pior show... Não teve nada de escrotice, mas acho que em qualidade musical pode ter que parar esse que vocês falaram aí. Foi Cláudia Leite na Festa do Pião.
Meu Deus do céu.
Foi mal, cara. Foi mal. Mal mesmo.
Eu não tenho nada pra acrescentar depois do cagar no palco.
Eu duro isso daí. Se tiver algum ouvinte nosso que foi no show do Bloodhound Gang no Credit Card Hall, ele vai confirmar toda essa história aí pra vocês. É tipo você colocar sketch, sexo no X-Video. É o show do Bloodhound Gang.
Coisinha estranha, hein?
E agora, show surpresa. Tem algum show que vocês foram meio assim, vou por ir, chegou lá e foi um puta de um show do caralho?
Sim, cara. Puta, teve. E esse eu falo sem medo, falo pra todo mundo. Eu fui no... O Bon Jovi tinha ficado, né, acho que 20 anos, sei lá quantos anos, sem vir pro Brasil. Ele fez um show em 2013, que foi um dos melhores shows que eu fui até hoje. 2013, 2010, não lembro. E aí teve o segundo show, acho que 2010, aí 2013, sei lá, foda-se. Teve o segundo show dessa sequência, eu fui, o show do Bon Jovi foi uma bosta, mas quem abriu foi o Nickelback, não tinha nada no palco, só os instrumentos. O cara fez o show com uma garrafa de cerveja na mão, aquele vocal que eu não lembro o nome, Shed, sei lá o que, não sei se é miojo. Isso. Cara, puta show, velho.
O cabelinho de miojo, puta
né? Show. Isso, puta show, cara. Sem efeito, sem nada, tava de dia ainda, os caras moeram, cara, levantaram a galera mesmo, mesmo, muito bom mesmo. Esse foi surpresa pra caralho.
Cara, eu tenho um. Foi um outro tipo de surpresa. Show do Mr. Big. Pra quem não conhece, Mr. Big é a banda que gravou a música original da Pepe Neném. Do Oh Baby Nada.
Oh Baby Nada.
É.
Nossa, cara, eu nem lembrava disso, cara.
É, chama Wild World.
Wild World.
Não, peraí, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Como chama a música? É Dorf? Ele rica.
Wet and Wild.
Iraq Mark, the meat from behind.
É um poliglota.
E pra quem não sabe, tem música triste de vinheta? Pode colocar uma música. A banda tava fazendo uma das últimas turnês, porque o baterista bom pra caramba, chama Pat Thorpe, o cara foi diagnosticado com Parkinson na época, e ele tinha parado de tocar, então tava um outro batera e tudo mais. E antes do show começar, saiu no telão lá, homenagem dos fãs, desejando melhoras, boa recuperação pra ele. É, faleceu recentemente. E no meio do show, o Lucas já tinha cantado a bola, mas a gente não achava que ia acontecer isso aqui no Brasil, né? O Lucas tinha falado, alguns shows que a gente viu lá no vídeo no YouTube nos Estados Unidos, ele aparece pra dar um oi pra galera. Mas como era Brasil, a gente falou, o cara não vem, né? E aí do nada o cara apareceu lá, quem conhecia de verdade ficou, pô, que da hora. E música triste, cara, muito triste, que ele foi tocar uma música da bateria, você via que o braço não acompanhava, assim, o negócio. E ele é um baterista mega virtuoso, assim, ele toca muito bem. E, nossa, é que nem aqueles caras aqui, aquelas fãs, aquelas grupos que não entendem, meu, ele toca muito bem. E
o cara é virtuoso.
Virtuoso, meu. E ele não conseguia acompanhar, uma música até mais romântica, assim, mais lentinha, que as pessoas se apaixonaram, mas você via que o negócio não ia, e saía lágrimas, assim. E isso foi um show surpresa, assim, foi uma coisa, meu, pegou bastante. E depois a outra surpresa, que a gente ficou puto, que todo mundo só sabia tocar a música do Pepe Neném, cara. Isso foi bizarro também. Mas isso é sério, é bem foda. E esse foi o show surpresa mais emocionante.
Ah, o meu show surpresa foi o emocionante, que nem o do Cadu também, foi o Show do Milhão com o Jair, o Homem Enciclopédia. O Jair, cara, na rodada de 1 milhão. Perdeu a rodada do 1 milhão. O Jair foi até o final. Podia ter ficado com 500 mil. E foi, tentou 1 milhão e perdeu 1 milhão. Você lembra do Jair, o Homem Enciclopédia? Ele foi umas 2, 3 vezes.
Claro que não, velho. Claro que não.
Ninguém que vai lembrar disso, cara.
Ó.
Cara, o meu show surpresa, cara, foi um show do Angra.
Ai, que da hora!
É, ia ter um show do Angra em Cosmópolis. Foi quando já tinha saído o André Matos, lá tava o Eduardo Falaschi, tava o Aquiles Priester tocando bateria, enfim, com aquela nova formação que eles tiveram. Nossa, depois
do Rebirth.
É, do Rebirth lá. E foi um negócio meio assim, puta, não tem porra nenhuma pra fazer esse fim de semana. Ah, vai ter um show do Angra em Cosmópolis. Ah, puta, tem mais o quê? Ah, tem mais nada. Vamos lá, vai. E, cara, pensa num show animal, velho.
Sério?
Animal.
Que massa.
Nossa, mas os caras tocam...
É, porque os caras são bons, né, cara?
Demais, cara. E o show, sabe, é a mesma história. Tipo assim, o show sem efeito nenhum, simplesmente no fundo... Aquele panão com a capa do CD, sabe, estampadona. E os caras metendo bala em um puta show foda, velho.
Legal. Você fica louco, solos de bateria.
Pelo amor de Deus, cara.
Eu assisti
E no final aquele negócio, sabe, o Aquiles jogando pele de pele de bateria autografada, os caras jogando microfone, palheta, sabe?
Eu assisti o workshop dele, né, cara, quando ele veio pra Americana. E ele, é só ele tocando, né, ele faz o playback das músicas. É bem legal, ele é muito sólido, né, bem legal, cara.
Ele não é gasoso. E esse foi tudo o cast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Envie para nós e-mail no tudo@tudocast.com.br contando qual foi o melhor ou pior show da vida de vocês. Quem quiser também dar opinião sobre algum outro programa, xingar a gente falou alguma merda, fique à vontade no tudo@tudocast.com.br. Siga os nossos perfis nas redes sociais, facebook.com/tudocast e no Instagram, @tudocast. Ah, okay. Muito obrigado, Cadu, pela participação de hoje. Foi uma participação muito honrosa, muito bonita, muito sólida, que nem o Aquiles Priester, do Lucas. Deixa uma mensagem pra galera aí, Cadu.
Legal.
Essa valeu. Simpatia que veio pra abrilhantar mais.
Diretamente da Argentina para o Tudocast. O importante é que o Fred não vai participar hoje, então a gente vai ter uma gravação um pouco mais tranquila.